Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos rádio ouvintes, a doutora Cláudia, secretária de administração, doutora Cibele, assessora jurídica do município, e também a todos os rádio ouvintes, Navarro que está aqui, o Renan. De fato, é mais um filho que nasce, né, Cibele? É o primeiro filho da Cibele aí. A Cibele está com a criança no colo ali já, né, e vai poder dar mais detalhes, mas graças a Deus conseguimos publicar o edital na data de ontem, né, e a partir de 2 de janeiro até 25 de janeiro os interessados poderão se inscrever para o concurso público, com previsão de realização das provas dia 25 de fevereiro. E os detalhes aí a Cibele vai poder passar para você, Oswaldo, e para a população que está nos ouvindo.
Tá certo. Cibele, doutor Cibele também, a doutora Cláudia, para falar para a gente, né, sobre a abertura, começa a abertura agora, né, mas as inscrições começam quando, quantas vagas são, para quais são os cargos, enfim, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Navarro e equipe, boa tarde aos ouvintes. Realmente, né, nós publicamos o edital do concurso público, número 1/2023. Desde 2017 não tínhamos um concurso com essa magnitude, né, de bastante cargos. E realmente o cronograma ele ficou da seguinte forma, já está publicado inclusive nos sites de divulgação de concurso, no site da banca, das rádios também da Cabiúna, no nosso site também está sendo publicado agora de manhã. A partir de ontem, né, já está lá no site da banca, que é a Unifil, Instituto Unifil, que eles que venceram o processo de contratação para a realização desse concurso, e já está lá com eles, né, eles fizeram a primeira publicação. As inscrições, elas iniciam agora dia 2 e vão até o dia 25. O cronograma está todo previsto dentro do edital. A data prevista, né, se tudo correr bem, se Deus quiser, correrá, na prova objetiva, ela acontece no dia 25/2, e tem alguns cargos que tem provas subjetivas, outras provas práticas, perdão, subjetiva não, prova de título, e outros cargos com prova prática.
E a prova prática está marcada para que dia?
Inicialmente, conforme o cronograma do edital aqui do concurso, para dia 7 de abril.
7 de abril.
Isso.
Já as outras é em fevereiro.
A prova objetiva, né? Marcada para o dia 25 de abril.
Abril, quer dizer.
Perdão, 25 de fevereiro. E a prova prática, inicialmente, 7 de abril. E o envio de documentação para a prova de títulos do dia 1º de abril ao dia 4 de abril. Então é um período compreendido, tá?
É o resultado, que é dia 25 de abril, né?
Isso, exatamente.
25 de abril a 27, sai o resultado da preliminar da prova objetiva.
Da prova objetiva.
Para começar, isso aqui é mais lá para frente. Agora, para a segunda parte de terça-feira. Por exemplo, caso de período de inscrição começa na terça-feira. Qual é o prazo para pedido de isenção da taxa? Tem muita gente, obviamente, vai pede essa isenção, né?
Sim, claro, e com direitos, né? O período de isenção, ele inicia, na verdade, no dia 2 mesmo, a pessoa já pode fazer a inscrição e já inicia o período de isenção, e ela vai até o dia 6. Então tem que ficar muito atento a essa data, porque é um período curto, e eles podem entrar com esse pedido de isenção. No dia 16, já sai o primeiro resultado do pedido de isenção, lá no site, sempre no site, mas a gente também vai procurar fazer todas as divulgações auxiliares, né, a banca, e depois entra o período de recurso das taxas que forem deferidas, que inicia no dia 17 de janeiro e vai até o dia 19. E somente no dia 25 é que sai a resposta desses recursos.
Mesmo porque só tem até o dia 26 para pagar, né?
Exatamente. Então, quem tiver a sua inscrição indeferida por algum motivo e o seu recurso indeferido, aí tem mais um dia para fazer o pagamento dessa
taxa. É o último dia do pagamento da taxa, é o dia 26, né?
Dia 26, exatamente.
Aí depois aí tem aquelas coisas lá do MEV, eficiência, produção especial, aí já vem. A pessoa tem que ler, muita gente não olha ler e tal, né? E tem os pormenores aí que às vezes as pessoas não se preocupam.
É, do dia da abertura, do dia 2 ao dia 26, os laudos de médicos, eles têm que ser enviados.
Sim.
Sempre lembrando que qualquer questionamento, todo pedido, todo recurso, ele tem que ser direcionado diretamente ao Instituto Unifil, que é a fundação contratada para dirimir essas questões, tá?
Aí nós temos as provas no dia 25, depois na sequência tem o gabarito, né? A apresentação do gabarito. E aí a gente fica naquela expectativa dos resultados finais, mais para o mês de abril, para o pessoal poder já começar, quem sabe já no mês de março, já começar os trabalhos, né?
É, exatamente. A homologação inicial do concurso, ele está previsto para 14 de maio, está com todas as etapas concluídas. Isso.
Ah, então é maio, né?
Não é maio. É porque tem os cargos que tem várias etapas, né?
É que tem os prazos que são determinados, né? Não tem como
você
pular
os prazos,
né?
Exatamente.
É o importante ela sair antes, é o que estava especulando, é sair antes do tempo limite por causa da eleição, né?
30 de junho, né?
Então tem que.
Isso, 30 de junho.
Rapidinho, né?
Exatamente. Vai ser bem, bem curto o período, mas acreditamos que haverá tempo.
Tá, então vamos lá para os cargos.
Uma coisa importante de dizer, Oswaldo, é o percentual de afrodescendentes e também PCD, né?
Sim.
Sibéria.
Ah, é.
Sim,
qual é o
foram respeitados,
qual é o
né? Aí foi, nós fizemos aqui nós fizemos não, a própria banca, né? A gente só envia a documentação, as legislações, e eles que fazem o percentual. Aí eles foram aplicados conforme os cargos e as vagas, tá? Aí tem alguns cargos que é cadastro e reserva. Mas aí, esse percentual, ele foi respeitado dentro daqueles que foram abertos às vagas.
Tá, então vamos lá para, começando com agente de serviços gerais, né? A gente dá uma pincelada no que vai ser aí, das vagas que tem, para o pessoal ficar atento.
Ó, inicialmente tem 17 vagas para agente de serviços gerais, um PCD e dois afro, tá? E o requisito...
Beleza. Normal, básico, né?
É o básico. Ensino fundamental médio, né? Incompleto, isso.
A fundamental
não,
incompleto,
fundamental isso. Incompleto, tá. Exatamente. Borracheiro 1, mais cadastro de reserva, também fundamental incompleto. Coveiro 2, e mais cadastro de reserva, fundamental incompleto. Operário 8, e cadastro de reserva, fundamental incompleto. Pedreiro 3, mais cadastro e reserva, também o mesmo grau. Eletricista, aí já vem o ensino fundamental completo.
Sim.
Tá? Mecânico também. 3 vagas para eletricista, mais cadastro e reserva.
Só falando aqui, né, para embalar a coisa, que o pessoal, pedreiro é 2.648, eletricista 1.986, mecânico 330, né?
Isso.
Vamos lá, só para dar uma.
Isso, esses valores de salário, sim, eles são os salários iniciais, conforme
iniciais,
nós
sim
temos lá hoje, já com os funcionários, né? E então, foi pego dessa tabela,
sim,
tá? Então, assim, nada que sai da nossa ideia, tudo de acordo com a legislação e com o estatuto, o plano de cargos, né? O que nós temos lá vigente hoje. Depois nós temos operador de máquina 7, mais cadastro reserva. Esse tem cota também para afro, tá?
Salário é R$ 1.986,94.
Isso, fundamental completo mais CNH categoria C. Operador de MUNC 1, mais cadastro reserva. Também fundamental e categoria C para CNH. Assistente técnico administrativo, nós temos 8, mais cadastro de reservas. Aí nós pedimos aqui o ensino médio completo, né? Tem uma lei federal que estabelece para esse tipo de cargo até. Agente de combate de endemias, 1, básica DAS reserva, ensino médio completo, auxiliar de farmácia.
Faltou aqui o agente comunitário, né, de saúde, que são 5, né? Só pulamos aí.
Ah, perdão, pulei. Isso, desculpa. Agente comunitário de saúde, 5. Ensino médio completo também. O agente de combate a endemias, ensino médio completo, 1, mais cadastro reserva. Auxiliar de farmácia, 1, mais cadastro reserva. Ensino médio completo e curso profissionalizante. Curso técnico. Auxiliar de saúde bucal, também médio completo e mais curso técnico, com uma vaga e mais cadastro e reserva. Eletricista de manutenção industrial, nós abrimos cadastro e reserva. Ou seja, a gente pode verificar qual a real necessidade, né? E ensino médio completo, mais o curso de formação de manutenção elétrica industrial. Fiscal de obras, ensino médio completo, 2 mais cadastro de reserva. Fiscal de tributos, 2 mais cadastro de reserva. Ensino médio completo. Motorista, 17 mais cadastro de reserva. Esse tem cota para PCD e cota afro. Ensino médio completo e mais categoria de CNHD. Vigilante sanitário, 1 mais cadastro de reserva, ensino médio completo. Técnico de enfermagem, 4 mais cadastro de reserva, ensino médio completo e curso técnico na área. E esse tem que ter o registro de classe, tá? Técnico em saúde bucal, 1 mais cadastro de reserva, ensino médio mais curso técnico na área. Analista de sistema, nós abrimos 1 mais o cadastro reserva. Esse tem algumas qualificações, todas a níveis de bacharelado, é o que estabelece
na
o nosso...
Na área de tecnologia, né?
Na área de tecnologia, isso. O nosso plano de cargos, né, ele foi retirado de lá, essa exigência de atribuição. Assistente social, nós abrimos cadastro reserva. Ensino médio completo, em serviço social, é a exigência, ensino superior, perdão. Ensino superior completo em serviço social. Auditor fiscal, 1 mais cadastro de reserva. Para esse cargo, nós pedimos, exigimos, na verdade, né? Ensino superior completo em administração, ou contábeis, ou economia, ou gestão pública. Comunicador social, abrimos cadastro e reserva. Ensino superior em jornalismo ou comunicação social, ou publicidade e propaganda, ou relações públicas. Engenheiro civil, 1 mais cadastro e reserva. Ensino superior completo, engenharia civil mais registro de classe. Contador, 1 mais cadastro e reserva. Ensino superior completo em ciências contábeis mais o registro de classe. Dentista, 1 mais cadastro e reserva. Ensino superior completo em odontologia, mais o registro no conselho de classe. Dentista também. Aqui tem uma diferença, tá? Um dentista é 20 horas e o outro é 40 horas, tá?
Engenheiro elétrico agora, né?
Isso, engenheiro eletricista. 1 mais cadastro de reserva completo em engenharia elétrica. Para esse cargo teve uma retificação no edital, já está publicado também, viu? Aparecia inicialmente como ciências contábeis. Erro de digitação isso, viu? Mas foi detectado, já foi corrigido, já está publicado. Então, engenharia elétrica mais o registro do conselho de classe. Enfermeiro. 1 mais cadastro reserva, ensino superior completo em enfermagem mais o registro de classe. Fisioterapeuta, 3 mais cadastro reserva, ensino superior completo em fisioterapia mais o registro de classe, no conselho de classe. Fonoaudiólogo, 2 mais cadastro reserva, ensino superior completo em fonoaudiologia mais o registro de classe. Fonoaudiólogo, também, um também é 20 horas e o outro é 40 horas. 2 mais cadastro de reserva, ensino superior completo em fonoaudiologia mais registro de conselho de classe. Médico clínico geral, 1 mais cadastro de reserva, ensino superior completo em medicina e o registro no conselho de classe. O médico veterinário, mais cadastro de reserva, ensino superior completo em medicina veterinária, mais o registro no conselho de classe. Professor em ensino fundamental, mais cadastro de reserva. Ensino médio completo na modalidade normal. Normal é a mesma coisa que magistério, tá? Há alguns questionamentos, mas é que na lei de plano de cargos e carreira do magistério, ele aparece com essa nomenclatura. Então, tem que ser da mesma forma no concurso. Ou ensino superior completo em pedagogia com habilitação ao magistério da educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental ou curso normal superior. E professor de educação infantil 12 mais cadastro reserva, que é 40 horas. Ensino médio completo na modalidade normal ou ensino superior completo em pedagogia com habilitação ao magistério da educação infantil e ou anos iniciais do fundamental ou curso normal superior. Psicólogo, mais cadastro de reserva. Ensino superior completo em psicologia, mais o registro conselho de classe. E terapeuta ocupacional, mais cadastro de reserva. Ensino superior completo em terapia ocupacional, mais registro no conselho de classe.
Agora, um ponto que chama a atenção aqui. Por exemplo, o salário mínimo vai para 1.412 e o auxiliar de farmácia está 1.320. Como é que faz, prefeito?
É um ajuste da lei, né? Como o edital do concurso saiu anterior a divulgação e a publicação oficial do salário mínimo, né? Naturalmente ele vai ser ajustado para o salário mínimo nacional.
Mesmo porque não dava para se prever que ia ser ontem que ia sair, né?
Correto. Também, né? Correto.
Uhum. É o único que acho que desvirtua aqui, não é?
Certo.
A verdade é esse. Salário maior aqui é de médico, de 15 mil, né?
Correto.
E os outros aí dentro do patamar daquilo que já é esperado. Né?
O auditor fiscal também é uma novidade.
7 mil, né?
Isso.
7 mil e pouco. E contador, que são os cargos mais aí, vamos dizer. Agora, o que chama a atenção mesmo é a motorista, né, prefeito? Que, olha, não é fácil não. Tudo quanto vai, faz concurso, faz isso e aquilo, e nada de motorista. Hein? Entra, vai lá um monte, no final das contas...
Hoje nós conseguimos, Oswaldo, eu acredito que vá haver interessados, porque tem um PSS, né? Nós temos um PSS em vigência e acredito que muitos vão querer se oficializar, vão querer se firmar dentro do trabalho.
Em 2020, quando nós tivemos também um outro concurso, tivemos uma média de uns 60 motoristas. No final das contas, daqueles 60, eram não sei quantas vagas, nenhum deles acabou ficando.
Nós tivemos o concurso com o Lino, ele tinha 32 vagas, apareceram 29. E depois foram saindo alguns, né? E o que acontece é que a remuneração não era muito atraente. Hoje nós melhoramos a remuneração. Quando nós chegamos eram 1.232, se não me engano, o salário inicial. Né? Hoje está em 1.800, é isso? 1.800. E ainda nós melhoramos o auxílio alimentação, que é também um benefício que vai ser concedido a esses profissionais que vão passar no concurso.
Tá? Vai um acréscimo em cima disso.
Correto. Correto.
Disso tudo, né? Então, recapitulando, a partir de terça-feira já liberado para que as pessoas possam fazer suas inscrições. E é um momento aguardado, porque na verdade são 120 vagas e 120 que tem que correr atrás, né? Quem quer.
Perfeito, perfeito. As pessoas têm que se preparar, a concorrência é grande, né? O mercado de trabalho está bem assim, disputado, né? Nós vimos aí a notícia no jornal, saldo de empregos em novembro é o segundo melhor do ano, né? Mas assim, a concorrência também é grande, o saldo tem sido bom. Nós em Bandeirantes também temos aí um saldo aí de mais, aproximadamente 500 empregos gerados em 2023, né? Mas é importante as pessoas estarem estudando e se preparando para a concorrência do concurso.
Eu só dei uma passada. Eu não tenho para o professor de educação física, que foi pelo último, gente.
Ah. Mas não, a gente, no nosso plano, nosso não, né? No plano de cargos e carreiras do magistério, hoje na prefeitura, ele compreende dois cargos só, que é o professor do fundamental, de ensino fundamental, e o professor de ensino infantil. Então não tem professor de
educação física
mesmo.
E que é um, e na verdade é necessário, né?
É necessário, senhor Oswaldo.
E ele pode ser englobado isso aqui ou não?
Podem.
Pode ser englobado no ensino médio, no professor de educação infantil, né?
Fundamental.
Fundamental.
É 40 horas para.
Esse é 40 horas. Né? É. O outro que é 20 horas, que é correto. O ensino fundamental, né, professor? Aí pode entrar como professor de educação física. E aí, mas ele entra e de repente.
Não, ele tem que entrar se ele tiver aquelas atribuições lá.
Assim.
Né? Iniciais do magistério.
É um ensino superior completo, ou pedagogia com habilitação em magistério da educação infantil, isso, e um anos iniciais de ensino fundamental no curso normal superior. Né? Mas é que eu estou dizendo, para professor de educação física, não dá para você falar, você vai trabalhar, professor, porque aí vem a promotoria pública em cima, né? É desvio de função, vamos dizer assim, ou não? Entraria nisso, vocês que são advogados?
Exatamente, por isso que foi aberto até inicialmente na nossa proposta, era ter o professor de educação física, mas realinhando ao plano de cargos e carreira do magistério, da educação, né? Perdão, aqui a lei complementar 54/2014 não tem essa previsão. Então, eles têm que se adequar dentro do quadro funcional. Antigamente, nós tínhamos. Então, aqueles que eram concursados anteriormente, ele está compreendido na nossa folha hoje dessa forma, mas hoje nós não podemos abrir concurso somente específico para o educação física.
E há uma intenção, isso é a nível municipal, do plano de cargos e salários, ou não, de mudar alguma coisa nesse sentido, não, principalmente na educação?
Nós fizemos recentemente, né, o plano de cargos e carreira dos servidores, tanto do administrativo como da educação, certo? E já avançamos bastante, né? Temos discutido com a APP Sindicato e com o Sindicato dos Servidores Municipais, né, os avanços aí para as categorias, né, e assim, à medida que for possível, que a arrecadação for permitindo e os índices da lei de responsabilidade fiscal permitir, a gente pretende ir avançando ainda mais.
Mesmo que para isso tem que ter feito essa mudança, né, dentro, agora, né? Para poder colocar o professor de educação física ou não?
Sim.
Não,
sim.
Essa questão do professor de educação física tem que ser feita uma mudança no plano de cargos e carreira. Isso que você está questionando, né?
Isso.
Correto. Tá, aí temos que encaminhar para a Câmara, né, essa mudança na lei.
Porque hoje é deficitário o quadro, não é? Em termos de educação
física. Professores de educação física, sim.
Sim,
estamos deficitários.
Vê que hoje a necessidade é grande, né?
Correto.
Quais outros parques que hoje tem uma necessidade que infelizmente não contempla, prefeito? Eles que estão mais mexendo com a mão na massa ali.
Assistente técnico administrativo, nós temos também necessidade ali de um engenheiro civil, dentro do quadro, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, psicólogos, né? Essas são os gargalos aí.
Há dois anos já que nós estamos sem fonoaudiólogo, sem por contrato, por concurso, estamos terceirizando.
E acho que até por terceirizar está difícil de achar fonoaudiólogo. Hoje em dia está difícil. Dizer bem a verdade, hoje parece que sumiu o fonoaudiólogo, né? E hoje está muito difícil de achar, né? Infelizmente.
Uma profissão bem valorizada hoje, né?
Mesmo, valorizada e difícil de achar.
Não só eles, Oswaldo. Hoje, para você clinicar em consultório próprio, é muito mais vantajoso. Então, muitas vezes, as pessoas pensam bem para vir para o poder público. Quando ainda é 20 horas, Oswaldo, eles conseguem fazer uma dupla carga, né? Vêm para o município, trabalham 20 horas e depois eles fazem um segundo turno no consultório próprio. Então, atrai mais o interesse.
Uma área também.
Quando é 40 é difícil.
Todo chão, por exemplo, a área de dentista 40 horas também é baixo o salário, né? Vamos dizer, né?
Isso. As pessoas estão fazendo esse jogo. Vem para o município, vem para o poder público, né? Não só para o município, mas para o estado também. Trabalham um turno, né? Médicos mesmo fazem isso. Trabalham um turno no município, no estado, e depois fazem uma segunda jornada nos consultórios particulares deles.
Bom, lembrando que as inscrições são R$ 50 para cargos gerais, né? E um pouco mais alto vai subindo ali para 70, para auxiliar de enfermagem, e aí nós vamos aí até 120, que é com análise de sistema, aquelas outras, né?
Ensino acho
que é
o maior, superior,
né? Isso. Até os R$120, né? Pode se inscrever para mais de um cargo, para mais de uma? Pode.
Desde que não seja no mesmo horário a prova, né?
É,
porque nós temos ali a situação de algumas provas que ocorrerão na parte da manhã e outras à tarde.
Correto.
Tá?
No você próprio pode fazer uma manhã e uma tarde.
Exatamente.
Dá para diferenciar, então você pode concorrer para dois cargos.
Pode.
Pode. Pode fazer nesse sentido, né?
Uhum.
Fazendo um equilíbrio.
Outra coisa, Oswaldo, só para a gente... todos os questionamentos, elas devem ser dirigidas, tá? Questionamento, impugnação, qualquer que seja, ao e-mail contato@institutounifil.com.br. A partir de ontem eles já estão recebendo questionamento, né? Já estavam recebendo até o dia 14 de janeiro, tá? E as dúvidas e demais atendimentos podem ser enviadas no mesmo e-mail ou pelos telefones. Aí eles também vão estar recepcionando essas dúvidas e esses questionamentos no 43-3375-7313 e 43-3375-7353.
Tá. É o cara que tem um questionamento aqui. Por que que o curso superior em Direito para o auditor fiscal não... Por que não entra o curso superior
entrou
em Direito?
Na retificação.
Ah, tem uma
que
retificação.
Saiu ontem mesmo, foi readequado, tá?
Ah, tá. Então tá, tem a readequação.
Isso.
Pessoal já...
As duas situações que foram retificadas, que foi o do engenheiro eletricista, que aparecia como ciências contábeis, e o auditor fiscal foi incluso. Se olhar lá no site da Unifil e no nosso site também, já aparece essa retificação.
Tá, então, é importante que as pessoas que se interessem, Oswaldo, olhem os dois editais, o edital e o retificado.
E o retificado, porque as retificações elas são de praxe, tá?
Uhum.
Elas ocorrem mesmo em todos os concursos.
Mais alguma coisa para a gente fechar? Sistema de concurso, para a gente... Uma coisa mais, Sibeli?
Não, creio que não. Era só.
Doutora Cláudia, tem mais alguma coisa? Para colocar nesse sentido aí? Principalmente que a maioria deles vão estar aí trabalhando na sua secretaria.
Vão, Oswaldo. Mas não. Acho que a Sibeli explanou tudo. Todas as informações foram passadas.
Tá certo, prefeito. É lógico que a gente somos escravos do tempo e hoje tem um sorteio aí, o sorteio da nossa promoção, né? Já a gente vai aí com o sorteio, que o pessoal está naquela espera. É, temos aí então o sorteio hoje, são 5 clientes que vão receber em cada R$700, outros 5 atendentes R$400, daqui a pouquinho o sorteio já. Mais alguma coisa, prefeito, se eu queira colocar, final de ano, é lógico, depois a gente vai fazer uma matéria mais específica sobre os trabalhos, aquilo que está faltando, que não está, enfim, para o início do ano, mas é lógico, vamos fechar o ano, né, com uma mensagem, obviamente, de otimismo e expectativa para o ano que está entrando.
Correto. Nós só queremos dar algumas informações para a população. A doutora Cláudia tem ali uma lista de obras que nós realizamos, né? Foram 18 obras, né, doutora Cláudia, que nós realizamos nesse período em que estamos à frente. E além das outras que agora estão surgindo, né? As UBSs novas, o centro de fisioterapia que vem por aí, né? E a Cláudia pode até dar algum detalhe dessa.
Ou então deixamos aí para semana que vem para a gente abrir o ano falando.
Quer agendar para semana que vem, Oswaldo?
É, a gente fala semana que vem. Porque aí dá um tempo mais espaçoso para a gente poder falar. Porque
ótimo.
Se não ficar rapidinho, não dá.
Semana que vem a gente volta.
E aí a gente
então,
faz uma explanação geral do que foi o ano, dá para fazer um balanço geral, né?
Só uma boa notícia, né? Aliás, várias boas notícias. 3 veículos novos para a saúde que chegaram, né? Estamos recebendo aí. Mais R$600 mil que o governo federal mandou para a saúde. R$800 mil que o governo estadual mandou para a saúde também, né? A Escola Santa Terezinha com 83,7% de execução, deve fechar até janeiro ou mais tardar começo de fevereiro. 90% de lâmpada de LED, né? E uma notícia assim para fechar o ano, a doação do prédio da prefeitura. Nós estávamos ocupando um prédio que era do 3J, Tribunal de Justiça, onde foi o fórum antigamente. Com a ajuda do deputado Evandro Araújo, no começo do ano nós iniciamos tratativas para doação do prédio. E agora nesse mês o governador Ratinho Júnior, a quem nós queremos agradecer muitíssimo, né? Estamos muito assim da doação do prédio foi feita pela Lei 21.824, no dia 13 de dezembro agora, a Assembleia Legislativa votou e o governador sancionou a doação do prédio para o município. Então agora nós vamos poder trabalhar com questões de reforma, ampliação, queremos centralizar mais algumas secretarias ali no espaço, né, para que possamos atender melhor a população. Um prédio avaliado em 2.800.000, né, que foi cedido então para o município. A exemplo da escola SESI, que doou para o município também, né, então já é o segundo patrimônio que nós incorporamos ao município de Bandeirantes.
Bom, prefeito, mensagem final de ano.
Desejamos a todos, aqui vocês da Rádio Cabiúna, Oswaldo, os proprietários, os funcionários da Rádio Cabiúna, um feliz e abençoado ano novo. E que se estenda esse voto também a toda a população de Bandeirantes e de todos os ouvintes que acompanham a Rádio Cabiúna, que esse ano de 2024 seja muito abençoado, né, que as graças de Deus sejam derramadas abundantemente sobre a vida de vocês.